Neste jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. O caminho da misericórdia.
Voltamos ao nosso espaço Caminho da Misericórdia desta quinta-feira, nos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. O Beato Stanislaw Papczynski, fundador da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição, será canonizado pelo Papa Francisco no próximo domingo, na Praça São Pedro. O padre Jair Batista de Souza, natural de Curitiba, no Paraná, visitou recentemente a nossa emissora. Ele mora em Roma e é membro do Conselho Geral da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. Padre Jair nos fala sobre quem foi o fundador de sua congregação.
O Beato Stanislaw Papczynski, o Beato Stanislaw de Jesus e Maria Papczynski, é um santo, um beato do século XVII, um polonês, que foi membro da Congregação dos Escolópios e depois, por diversas razões, deixou os Escolópios com a intenção de fundar uma nova congregação. Essa congregação que ele fundou é a Congregação dos Padres Marianos, da qual eu faço parte, situado no contexto polonês do século XVII, XVIII, com essas características desse tempo, vamos dizer assim.
Qual é o carisma dos padres marianos da Imaculada Conceição?
Basicamente, o padre Stanislaw deixou três elementos. Nosso carisma é formado em três elementos. O primeiro elemento é o culto à Imaculada Conceição, ou a divulgação do culto à Imaculada Conceição, que para ele era o elemento central. Ele quis, inclusive, deixar os escolópios com a intenção de fundar uma congregação dedicada à Imaculada Conceição. Esse mistério central, ele dizia que ele tinha tido uma inspiração divina de fundar uma congregação dedicada à Imaculada. O segundo elemento nós chamamos de elemento escatológico. O padre Stanislaw viveu na Polônia do século XVII, marcada pela guerra e pela peste. Então, milhares de pessoas morriam sem atenção, sem cuidado. Então, o segundo elemento que ele deu à congregação, o primeiro, rezar pelas almas do purgatório, e segundo, preparar as pessoas para a morte. Então, especialmente as pessoas atacadas pela peste, era uma das funções da congregação preparar essas pessoas para o momento da morte que vinha de qualquer modo. Uhum. Então, tinha esse elemento. E o terceiro elemento é um elemento de serviço à igreja. Ele colocou isso nas constituições originais como trabalho aos párocos, auxílio aos párocos. Mas basicamente significava que os marianos, se preparando melhor do que os párocos daquele tempo podiam se preparar, procuravam ir nas paróquias para ajudar os párocos na catequese, na instrução do povo simples. Então, o terceiro elemento é o serviço pastoral, o serviço à igreja.
Uhum. E hoje, como se encarna esse carisma? Como ele se atualiza hoje?
Bom, o carisma da Imaculada Conceição está presente na nossa vida pelo nosso nome, está presente também na nossa pregação, no nosso modo de viver. Portamos esse carisma, procuramos fazer a Maria Imaculada mais conhecida. Mas uma outra maneira que a gente tem visto dentro da nossa congregação de atualizar esse carisma é a defesa da vida, levando em consideração que a verdade sobre a Imaculada Conceição fala de Maria, que é preservada do pecado antes mesmo de nascer. Então, nós entendemos isso como a santidade da vida antes de nascer, da santidade da vida ainda no ventre materno. Então, um dos elementos que a nossa congregação tem desenvolvido em várias regiões do mundo é esta luta pela defesa da vida nascente ou da vida por nascer. Nós temos, por exemplo, no Brasil, junto ao nosso Santuário da Misericórdia Divina, a Casa Mãe Imaculada, que é uma casa que procura acolher as mulheres ou as jovens que estão pensando, estão considerando a possibilidade de aborto, para ajudar, para aconselhar, para, vamos dizer assim, para procurar ajudar essas pessoas a tomarem uma decisão mais clara. E na medida em que tomam uma decisão de não fazer o aborto, aí elas são acompanhadas, apoiadas, seja financeiramente, seja psicológica ou espiritualmente. Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem feito como uma aplicação do nosso carisma da Imaculada Conceição. Penso que uma coisa importante para mim é esse elemento do nosso fundador como patrono da vida, né? Ele tem sido considerado, tanto na Polônia, nos Estados Unidos e no Brasil também, as pessoas têm acorrido ao Padre Stanislaw pedindo a intercessão justamente nas questões ligadas à vida nascente. O milagre que foi um milagre para a beatificação foi um milagre de cura, vamos dizer assim, de um feto ainda no ventre materno. E nós temos visto esta tendência.
Mas
né?
No Brasil?
Não, o milagre aconteceu na Polônia. Mas nós temos vários relatos de milagres ou de intervenções extraordinárias, podemos dizer assim, de pessoas no Brasil mesmo, que o Padre Stanislaw intercede justamente nesse tempo da vida, na vida nascente. Eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheço, inclusive, da mãe que quase perdeu o filho, que o filho tinha buracos no coração, depois a água na barriga, e o médico tinha dito, não tem nenhuma chance dessa criança sobreviver manter a gravidez, não tinha nenhuma chance. E a família começou uma novena, a família conhecia nosso padre fundador, né? A família começou a novena do padre fundador. E depois de várias idas no médico, em um determinado momento, se viu que o médico fez um último exame, como é um desencargo de consciência, e o médico disse, não, mas não tem nada aqui, tudo aquilo que tinha antes, né? Água na barriga, alguns buracos no coração, já não tem mais nada. Então, então a gente tem vários relatos que falam justamente disso, né, do Padre Stanislaw como intercessor da vida. E eu penso que isso tem muito a ver com o nosso carisma, justamente o carisma da Imaculada Conceição, a vida, a santidade da vida antes do nascimento, né? E nós temos visto isso, né, esta vamos dizer, viés, né, da intercessão do fundador, que tem dado a ele o título de defensor da vida ou patrono da vida.
Agora um pouquinho sobre o Ano da Misericórdia. Como vocês estão vivendo este ano jubilar, como congregação?
Nós estamos vivendo de uma forma muito intensa, por várias razões. A nossa congregação, por razões históricas também, está envolvida de alguma forma com a mensagem da misericórdia, especialmente aquela mensagem da misericórdia de Santa Faustina, do Diário de Santa Faustina, porque a congregação é polonesa, porque de alguma forma acabamos envolvidos, especialmente nos Estados Unidos. Nós temos o Santuário Nacional da Misericórdia e um trabalho imenso com o apostolado da Divina Misericórdia que atinge todo os Estados Unidos, todas as regiões dos Estados Unidos, seja por publicações, seja pela internet. Também no Brasil nós temos o Santuário da Misericórdia em Curitiba. Foi um dos nossos padres que iniciou o trabalho com a misericórdia no Brasil, Padre André Kshmishek, que agora já é morto, mas que iniciou esse trabalho. Tanto no santuário nosso em Curitiba, quanto no santuário nosso nos Estados Unidos, temos a Porta da Misericórdia. Então, nós estamos profundamente envolvidos com este Ano da Misericórdia, por conta propriamente do nosso engajamento com a misericórdia, com a mensagem da misericórdia, especialmente nessa vertente que toca a Santa Faustina.
Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso espaço O Caminho da Misericórdia. Voltaremos na próxima semana. Até lá!